Vamos iniciar. O estudo hoje é a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Como nós temos visto ao longo de todos esses documentos, o exame de todos os capítulos, o autor ele se esforça aqui para mostrar a improcedência das coisas velhas fundamentada na prática do sacerdócio levítico, para nos mostrar agora o sacerdócio de Cristo que está à disposição de toda a irmandade, tanto homens como mulheres. É evidente que uma ideia como esta afeta os interesses do sacerdócio levítico. Os pastores querem continuar sendo pastores e dizendo o que as pessoas devem fazer de suas vidas. A igreja precisa mesmo de pastores e de administradores, mas o pastor não pode deixar o seu povo, as suas ovelhas, cativas das suas ideias e das coisas que ele acha que elas precisam ou não fazer. Cabe ao pastor ensinar o evangelho da liberdade que está em Cristo Jesus. Vamos fazer a leitura inicial do versículo 1. Eu peço aos irmãos que estão ouvindo distante que abram aí as suas escrituras na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10. Vamos ler entre o versículo 1 e o versículo 18. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificado pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica Porque depois de haver dito, este é o conserto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão dos pecados, não há mais oblação pelo pecado. Ainda aqui ele começa aí o seu esclarecimento, né, as suas considerações, dizendo que a lei, o que quer dizer lei? A lei é o sacerdócio de Moisés, o que Moisés ensinou nas leis cerimoniais e nas leis civis que ele codificou para o povo de Deus. Esse é o estado em que se encontrava o povo do Senhor, quando Jesus Cristo veio a este mundo. Todas aquelas coisas que haviam antes de Jesus era uma sombra dos bens que haveriam de ser nos dados, das coisas futuras. Está claro aí, olha, no primeiro versículo, não era a imagem exata das coisas. Era uma imagem aparente. Ora, se nós repetirmos aqui nos nossos dias as mesmas práticas cerimoniais e andarmos nos passos de Moisés, a gente vai estar ainda andando lá nas coisas velhas, nas coisas que são apenas um símbolo, uma representação, uma sombra de todos os bens que Cristo veio trazer para nós. Não são poucas as igrejas e templos que andam nesses caminhos. Não são poucos os pastores que pensam que eles precisam interceder pelo povo. Sempre quando se faz isso, nós estamos andando nas sombras passadas. Não é proibido, mas não estamos apresentando os bens que o Senhor veio trazer para nós. Ainda no versículo 1, ele está falando aí dos sacrifícios que se faziam com pequenos animais e as ofertas e todas as coisas que significava a prática daquele tempo. Ele diz, todos os anos se fazem ofertas, sacrifícios, mas elas não podem aperfeiçoar aqueles que estão procurando os bens celestiais. Isso significa o quê? O primeiro testamento era insuficiente. Insuficiente. Os judeus, por exemplo, não têm o Novo Testamento. Eles andam ainda nos passos do Antigo Testamento. Não têm Cristo. Andam na lei. Eles estão sujeitos a serem salvos? Vão estar na graça do Senhor? Não sei. O estado é como o estado que havia antes de Cristo. Aí cada um entende como quiser. Se as ofertas, os sacrifícios, as oblações, as promessas, todas as demais coisas que se pode fazer para Deus, se isso tivesse algum valor, uma vez ministrados, o pecador nunca mais teria consciência do pecado. Se fosse suficiente, mesmo os dízimos, as ofertas, alguma promessa que eu possa fazer, algum sacrifício ao meu corpo, qualquer prática exterior, se fosse suficiente, não precisaria voltar a repetir. Como não é suficiente, como não são suficientes todas essas coisas, eu preciso estar sempre repetindo as minhas ofertas, sacrifícios, seja o que for. Vamos prestar bem atenção nisso, hein? É isso que faz a diferença entre Cristo e Moisés. É muito importante a gente entender isso. Todos nós, pastores, evangelistas, diáconos, bispos, pastoras, homens que estão à frente das comunidades, todos nós. É preciso saber bem a diferença para nós não misturarmos a coisa. Se a gente misturar, a pessoa não é livre. As consequências podem ser sérias e graves. Essa coisa de nós fazermos algo para Deus, para agradá-lo, leva sempre a gente pensar que podemos cometer pecados e vamos lá fazer alguma oferta para o Senhor ou algum sacrifício e Ele vai nos perdoar sempre. A coisa não é bem assim, não. Nós estamos convivendo hoje no meio evangélico um grande número de separações conjugais. Mas é uma multidão de cartas que chegam a nós vindo de várias regiões do país e até fora do país. Pessoas que estão separadas e se separando com a maior naturalidade, dizendo, olha, eu espero em Cristo que eu seja perdoado dos meus pecados, está tudo bem, não há certeza. Não posso ir separando por causa de qualquer coisa que acontece na minha vida. Tem gente que acha que Jesus, porque ele perdoa, ou porque eu posso ofertar, fazer algum sacrifício, então, se eu me separar, não vai ser uma coisa tão grave assim. Cuidado, hein? Quem pode garantir que ele vai te perdoar? Ah, ele é fiel. É mesmo, mas você é infiel? Você se dá ao diabo e depois quer que Jesus te perdoa? Se dá o diabo de novo e quer que ele te perdoa, que história é essa? Ou você anda com o diabo ou anda com Deus. Se você anda com Deus, não há pecado. Por consequência, não há separação. É uma ideia equivocada que está no meio evangélico, em que as pessoas pensam que pode pecar indefinidamente porque Jesus perdoa para sempre. E isso não está conforme a Escritura, viu, gente? Em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, olha, se você morreu para o pecado quando foi batizado pelo Espírito, como é que você pode viver nele? Não há meio termo nisso, irmãos. Ou andamos nos passos de Jesus, ou já estamos com o diabo, com o mundo, com a vida mundana. Não importa se você está na igreja, se foi batizado nas águas, se não for. É uma confusão que existe no meio evangélico sobre isso. Como se a água pudesse nos lavar. Se fosse assim, eu arrumava um chuveiro santo, punha aqui na igreja, nós chegávamos, íamos tomar um banho primeiro para limpar os pecados, as maldades e tudo mais. Não existe isso, irmãos. Exteriormente não há nada que nos justifique. Tudo é dentro de nós. É a sinceridade do coração, é isso que manda. É difícil? É, claro que é difícil. Andar com Jesus é difícil? É difícil, é tribulação, é botar um freio nos nossos instintos, né? Não deixar a vontade tomar conta de nós. Ah, eu gostaria, mas esquece, com Jesus você não tem que gostar nada. Você vai andar nos passos dele. É que eu estou cansado da minha vida conjugal. Ah, não disseram para você que cansa, não? Ah, você casou enganado, então. Porque cansa mesmo, dá uma canseira. Só com Jesus mesmo para a gente manter a coisa funcionando bem. Sou maltratada? Ah, tá bom, todos nós somos maltratados. É assim que se anda com Cristo. Só suportamos porque Cristo nos ama e nos dá a força para suportar tudo. Então não é para muita gente. Não, não é para muita gente. Não foi ele que disse? Serão chamados muitos. Multidões, multidões, multidões serão chamadas. Entrarão. Poucos. Escolhe aí o teu caminho. Nos sacrifícios, ele diz que o sangue dos animais era muito comum sacrificarem bodes, touros, pombinhas. Ele diz, olha, não tira pecado. Não tira. Quando o Senhor se apresenta no mundo, nós temos uma referência bíblica aí, me parece que é Salmos, vê aí para mim, irmãos. Acho que é Salmos 40, né? 40, versículo 6 a 8. Ele repete aqui o Salmos 40. mostrando que o Senhor dos céus não queria sacrifícios nem ofertas, mas um corpo para Cristo preparou. Holocaustos e oblações pelo pecado não agradaram o Deus Altíssimo. E Jesus Cristo disse: eis aqui venho. Nos livros estava escrito de mim, no cumprimento da vontade do Senhor. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. É como se Jesus estivesse dizendo a Deus que o seu corpo seria oferecido em sacrifício por nós todos. Como diz acima, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, Deus não quis saber disso. Estas coisas não te agradaram, não agradam ao Senhor, porque essas coisas se oferecem segundo a lei, as regras do Antigo Testamento. Então disse o Senhor: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro testamento para estabelecer o segundo testamento. Está vendo aí, irmãos? Versículo 9. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Não está misturado o primeiro com o segundo, viu? Alguns irmãos dizem: ah, mas os apóstolos sempre citavam o Antigo Testamento. Sim, para mostrar Cristo como o cumprimento da vontade do Senhor e dos profetas. As profecias se cumpriam em Jesus. Naquela época não tinha Novo Testamento. Como é que os apóstolos, discípulos e os primeiros irmãos iam se guiar pelo Novo Testamento se não havia Novo Testamento? Não havia, foi escrito depois. Eles tinham que se orientar pelo Antigo Testamento, mas o que eles fazem? Eles seguem a lei de Moisés? Não. Eles mostram que Cristo era o cumprimento dos profetas. O Novo Testamento vai nascer mais tarde. Ele foi codificado, como nós conhecemos nos nossos dias, no ano 400 da era cristã. Tem evangelhos que foi escrito no ano 70, 80 da era cristã, muito tempo depois da morte de Jesus. Assim como as cartas apostólicas, tudo isso foi ajuntado nisso que nós chamamos Novo Testamento, que é a nossa escritura, no ano 400, pelo padre Jerônimo. O São Jerônimo, já ouviu falar do São Jerônimo? O primeiro papa foi Damaso I, 380, 360, 70, mais ou menos nessa época foi que se formou o papado. E o Jerônimo era secretário do papa. E o sujeito, dizem os homens do mundo mesmo, os intelectuais, ele era uma sumidade. Dizem que é o único santo intelectual. Pessoal da Academia de Letras aí, que dão valor a essas coisas, né? Dizem que ele era o único santo intelectual, porque o homem conhecia um mundaréu de línguas. Ele falava todas as línguas ali ligadas à escritura. Hebraico, latim, grego, o homem era uma sumidade. E o que aconteceu naquela época? Havia muitos textos evangélicos. Mais de 40 textos evangélicos circulavam no meio dos cristãos. Um queria seguir um evangelho, outro queria seguir o outro dizia que o outro era certo. Era uma confusão danada. Aí o Damaso pegou e chamou lá o Jerônimo, falou: ó, Jerônimo, a coisa está muito feia aqui, porque o pessoal está numa discussão doida sobre esses textos evangélicos. Eu quero te pedir que leia, examine, estude, verifique, compare, escolha aqueles que te parecerem mais fiéis à história que nós conhecemos da igreja. E ele se enfiou num mosteiro lá em Israel e por lá ficou mais de 30 anos, acho que 38 anos, se não me engano. Só fazendo isso. Organizou os evangelhos, os textos bíblicos e nos ofereceu esta escritura chamada Novo Testamento ou Vulgata Latina, que é o Novo Testamento que nós temos à nossa disposição. E trabalhou também no Antigo Testamento, numa versão antiga que os rabinos judeus haviam feito antes de Cristo, e nos ofereceu o Antigo Testamento junto do Novo, para que nós tivéssemos a certeza que Jesus era o cumprimento dos profetas. Não era para seguir o Antigo Testamento, não. Era só para a gente saber que nós somos a geração eleita, os que vieram depois, mas nós somos povo de Deus. E que eles são os nossos pais da fé, mas não é para praticar o que eles praticavam. É a escritura que nós temos hoje em mãos. É um pouquinho diferente uma Bíblia da outra por causa da tradução e dos grupos que fazem comentários de rodapé. Se um grupo é católico, ele faz comentários dando uma puxadinha para o lado da Igreja Católica. Se o grupo é protestante, faz dando uma puxadinha para lá. Dependendo da linha protestante que ele vem, dá uma puxadinha para aquele lado. Existem boas traduções e bons grupos que comentaram as Escrituras em todos os sentidos. É claro que um crente tem que ser versado, não é? Ah, mas essa não é a realidade da igreja? É claro que não, porque a igreja evangélica é muito parecida com a igreja católica. Vai lá, faz o culto, cantamos, adoramos, ofertamos e vamos para casa na santa ignorância. Deu tudo certo. Sim, você sabe alguma coisa disso aqui? Não. Não? Então é bom você se preparar, viu? Porque nada te dá certeza de que depois da morte haverá pastagens verdejantes. Nada dá certeza. Se eu fosse você, eu arrumaria uma Bíblia e me enterraria lendo ela, estudando, acompanhando as pregações com a Escritura. Vamos ouvir o que o pastor está dizendo, seja quem for. Vamos lá ver do que se trata. Ainda que você não compreenda, mas se você se esforçar, o Espírito Santo vai te ensinar. E se você compreender errado, ainda está de bom tamanho. Agora, o que você não pode é ignorar a Bíblia. Ignorar a Bíblia, repetir a conduta católica tradicional. O padre que resolve o meu problema. Eu vou lá, participo do culto, das oblações, blá, 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 canto, oferto, e vou para casa, na santa ignorância. Acha que isso é Cristo? Você é mesmo evangélico? O que é ser evangélico? É adorar? Adoravam antes de Cristo. É cantar? Cantavam antes de Cristo. O que é a sã doutrina? O que é a doutrina dos apóstolos? Eles diziam, é comida sólida. É culto racional. O que é culto racional? Quer dizer, eu tenho que entender. Racional não está ligado à razão? Não posso ser um crente tapado. Eu tenho que ter esclarecimento, saber quanto foi feito, como foi feito, quem fez, por que fez, quem disse. Pastor está dizendo uma coisa que não é verdade, eu chamo ele em particular, meu pastor, não está segundo as escrituras. É assim mesmo como o senhor está dizendo? É um dever que você tem de falar com o seu pastor se ele estiver ensinando coisas que não estão segundo as escrituras. É um dever que você tem. Testemunhar é isso, irmãos. Como irmão. Estamos falando para você ir lá brigar com o seu pastor. Mas como irmão. Porque o pastor é como nós, é um dos nossos, é um irmão nosso. E para ser pastor não precisa saber de todas as coisas, como nós não sabemos. Não é? Na comunidade é um irmão que se supõe, tem um pouquinho mais de entendimento, de fé, de carisma, né, de dons, vamos dizer assim, na linguagem mais tradicional. Tira o primeiro testamento para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma vez só. Pronto. Morte de bezerro, pombinha, bode, oferta, dízimo, sei lá, tudo que você pensar que pode ser feito para agradar a Deus, está aqui no corpo dele. Tudo, 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 tudo. Promessa, martírio, tudo está no corpo dele. Esta é a oferta que foi feito. Todas as outras, a morte tragou. A morte de Jesus, não. Não tragou. Ele venceu a morte, os infernos, surgiu vivo e se tornou uma oferta que fala por mim, fala por você. uma promessa que fala por mim, que fala por você, um sacrifício, um dízimo, que está pago. Não devo nada para ninguém. O Senhor é o meu pagamento. Percebe? Isso é Novo Testamento. Isso é Evangelho. Doutrina da igreja de todos os tempos. Ensinar coisa diferente disso é conspirar contra os interesses do Evangelho. Conspirar contra os interesses do Evangelho. As consequências são graves. Vai estudar história para você saber o que é que estudaram na igreja de Cristo. Novo Testamento, nós somos cristãos. Nossa história começa com Cristo, não com Moisés. Com Cristo começa ali a nossa história. Atrás eram sombras. Posso até encontrar vestígios do Evangelho lá atrás. Tabernáculo feito pela mão dos homens. Aqui na frente um tabernáculo espiritual. Existe uma relação. Sombras, imagens dos bens futuros que estão agora à nossa disposição. Se eu não coloco à disposição dos irmãos os bens de Cristo, o que eu estou fazendo na igreja, irmãos? Tenho que ter cuidado para não estar conspirando contra o evangelho da salvação. É muito grave. É como matar a Jesus. Não é isso que Paulo dizia? Olha, você está crucificando de novo o Senhor. Acorda, tu que dormes, dizia Paulo, levanta-te dentre os mortos. Cristo te esclarecerá. Paulo diz isso. É um alerta lançado nesse momento a todos que estão nos ouvindo a palavra. Se você é um homem que fala ou mulher em nome de Cristo, tome cuidado para não conspirar contra ele, porque você está matando o Senhor e as consequências serão muito sérias. Muito sérias. Os sacerdotes, versículo 11, aparece todos os dias ministrando e oferecendo coisas que nunca podem tirar pecados. Mas o Senhor, este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está agora assentado para sempre, não é transitório, não vai mudar, para sempre à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos, porque estão ainda no mundo, sejam postos por escabelo dos seus pés, embaixo dos pés. Já pensou o Senhor chegar e pisar sobre nós? Há uma passagem que fala da rocha, né? Ele é a rocha. Aí daqueles sobre quem esta rocha cair, serão esmagados. Eu quero estar com ele. Não sei você aí, meu irmão. Você aí, minha irmã. Eu já fiz a opção por ele há muito tempo. Não por minhas qualidades, nem porque eu tenha feito, nem pelo que eu sei, nem por alguma obra que eu tenha feito em outros tempos. Ele não me exige nada disso. Eu fiz a opção por Cristo e é com ele que eu vou ficar de qualquer maneira. E eu oro e clamo a ele, não me deixe que eu fuja do teu caminho. Se precisar, faça com a minha vida o que quiser, mas não me deixe que eu fuja do caminho. Não me deixe sozinho, porque sozinho eu tenho certeza que eu me perderei. Tenho certeza. Não há dúvida nenhuma. Se ele não estiver comigo, se ele não me guiar, eu vou para o buraco. Com uma só oferta, versículo 14, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha que maravilha. E o Espírito Santo nos testifica, porque disse, este é o conserto que farei com eles depois daqueles dias. Qual que é aqueles dias passados? É os dias antigos, Primeiro Testamento, os dias de Moisés, e dos profetas. Este é o conserto que eu farei com eles, o combinado, o trato, a aliança. Eu vou colocar as minhas leis aonde? Nas tábuas de pedra, de mármore, de ouro, de alguma coisa preciosa? Não, eu vou escrever os mandamentos no coração do meu povo. Por isso, Cristo é espiritual. Se não estiver escrito no teu coração, pode fazer como quiser. O pastor Joel, esses dias, disse na rádio, no programa, que qualquer homem pode parecer justo exteriormente. Nós podemos ser justos exteriormente com obras, com roupas, com aparências, mas se o coração não for justo, se lá não estiver os mandamentos, tenha certeza, você vai para o escuro, vai para a escuridão. Não há luz, não há pastagem verdejante, nem águas tranquilas do lado de lá. A fome e ranger de dentes. Este é o conserto que eu farei, versículo 16. Colocarei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seu entendimento. Não só coloca, mas dá entendimento a você. Você vai compreender o porquê destas leis para nós vivermos felizes como irmãos. E acrescenta. Eu fico vendo a obra, é maravilhosa, né? Olha só. E ele diz assim, acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Que coisa mais linda, isso é o evangelho. Enquanto Moisés condena, tem gente que condena os outros aí de toda maneira, repetindo as atitudes de Moisés, o Senhor diz, eu sou perdoador, eu nem vou me lembrar dos teus pecados. Isso é bom demais, gente. Bom demais. Jesus é maravilhoso. Jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades, porque onde há perdão dos pecados, não há mais necessidade de oferta. Perdoou, acabou. Não tem que pagar mais nada. Não tem que ofertar mais nada. Que maravilha. O Senhor nos alegre com a sua presença, né? Nos abençoe. Próximo domingo, nós vamos seguir aqui a partir do versículo 19. Nosso irmão Petrolini vai fazer o encerramento.
Queridos irmãos, os evangelhos que relatam os atos de Jesus quando o Senhor esteve aqui, eles nos dão notícia de muitos embates que o Senhor teve com os fariseus, que eram os religiosos da época, no que diz respeito ao cumprimento da lei. Os religiosos, eles cobravam do Senhor, assim com muita dureza, né, a fiel observância da lei de Moisés. E o Senhor, por várias vezes, né, quando curou no sábado, e a lei falava que não podia fazer nada no sábado, quando ele foi cobrado pelos fariseus, que os discípulos apanhavam espigas no sábado, porque estavam com fome, ou também que os discípulos comiam sem lavar as mãos, que era uma tradição da época, e o Senhor, todas as vezes, com muita paciência, com muito amor, com muita clareza, explicou a eles que ele estava cumprindo a lei de uma forma diferente, que era pelo amor. Mas apesar do Senhor explicar com todo cuidado que ele estava cumprindo a lei, né? E o Senhor disse isso, eu não vim revogar a lei, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, os fariseus não entenderam o Senhor, e esse motivo os levou, foi um dos principais motivos que levou à morte do Senhor, à crucificação do Senhor, porque não entenderam que o Senhor cumpria a lei pelo amor. E o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos também, mas principalmente o apóstolo Paulo, compreendendo bem, com profundidade, a doutrina do Senhor, escreveu quase em todas as suas cartas, mas na carta aos Romanos e aos Gálatas e aos Coríntios também, com muita clareza ele fez questão de nos mostrar a diferença entre lei e graça, trazida pelo Senhor. Então é preciso que a gente compreenda bem o que é lei, o que é graça. Essa é a grande diferença que o apóstolo Paulo, a grande preocupação que ele teve em nos mostrar essa diferença. Se a gente estiver preocupado em obedecer à lei, nós vamos estar lá em Moisés. Com Jesus é diferente. Viver com Jesus é viver na graça, é viver no amor. Então a gente faz as coisas corretamente, a gente cumpre todas as leis pelo amor. O apóstolo disse isso bem, né? No final do capítulo 13 aos Coríntios, ele falou: o amor é o cumprimento de todas as leis. Então, quando a gente vê essa carta aqui que o pastor tem nos explicado e falado muito, carta aos Hebreus, dessa diferença que há entre a gente viver na lei e viver na graça. Então, eu pensava esses dias, até falava com uma pessoa da diferença, tentando explicá-la, assim, com exemplos práticos. A gente anda pelas avenidas da cidade, você vê a cada 30, 50 metros, onde a velocidade é 60, tem em cada 50 metros uma plaquinha mostrando 60. Daí a pouco tem uma, ó, fiscalização eletrônica. Então, se você estiver obedecendo, andando a menos de 60 por causa dessas plaquinhas, você está na lei. Agora, se você anda em toda a cidade, numa velocidade compatível, 40, 50, sem se preocupar com placa, porque você sabe que andando a 40, 50, você está preservando a sua segurança e a segurança do teu irmão, aí você está na graça, você está no amor. Então, é importante que nós, crentes, tenhamos bem claro em nossas mentes essa diferença. Viver com Cristo é viver no amor, viver na graça. Então, que o Senhor nos dê essa condição de entender o que é isso e que nós possamos estar andando com Ele nessa graça, nesse amor. Vamos orar, então, agradecendo a Deus nosso Pai por todos os benefícios, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por essa palavra que tem sido esclarecedora, que tem sido alento para as nossas almas. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e permaneça conosco. Nós aqui estamos te buscando. Queremos seguir os teus passos, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de todos nós. Cuide dos nossos, Senhor, que aqui não estão. E nós queremos continuar contigo, Senhor. Abençoe ao nosso pastor, à sua família, a todos os queridos que ouvem a Rádio Despertai, onde quer que estejam, que sejam também abençoados, Senhor, pela tua misericórdia. Seja conosco, hoje e sempre. Amém.